Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o câncer de mama. Para você ter uma ideia, no Brasil, 2014 e 2015 foram diagnosticados mais de 57 mil novos casos de câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Em 2012, por exemplo, foram mais de 1 milhão e 600 mil novos casos no mundo, o que representa 25% de todos os tipos de câncer diagnosticados nas mulheres. E para conversar sobre o câncer de mama, nós temos aqui hoje a doutora Valesca Marques de Menezes Machado, que é oncologista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Valesca, tudo bem?
Como vai? Tudo bem, Humberto?
Tudo tranquilo. Quer dizer, em termos, né? Esses números são assustadores, né?
São assustadores. O que a gente tem observado é que com o envelhecimento da população e outros fatores também relacionados aos nossos hábitos de vida, o número de casos vem realmente aumentando.
E doutora Valesca, quando a gente fala de câncer de mama, dá a impressão que é uma causa só, um tipo só. É um tipo só?
Não, a gente tem vários tipos conhecidos atualmente de câncer de mama. Nós temos dois tipos mais comuns, que são o carcinoma ductal, que é originado dos ductos mamários, e o carcinoma lobular, que se origina nas glândulas. Dentre esses dois tipos principais, né, que são os mais comuns, a gente ainda tem diferenciações entre eles que determinam um comportamento mais ou menos agressivo e que modificam também o tratamento. Esses subtipos, eles são determinados por receptores que são presentes nas células do tumor e que a gente consegue identificar através de exames, como um exame chamado imunohistoquímica. Então, a cada dia que passa, a cada vez que avançamos no conhecimento científico, a gente descobre que há diversos subtipos e isso modifica a nossa conduta em relação ao tratamento.
Por isso é que nem sempre é fácil, né, doutora Valesca, dizer assim, o tratamento é desse jeito para todo mundo.
Não, o tratamento é realmente bem diferente de uma paciente para outra. Então, é importante até as mulheres saberem disso, porque às vezes você recebe uma paciente que conhece uma amiga, uma pessoa que já teve, que tem uma experiência no tratamento e talvez aquilo não se aplique para aquela determinada paciente.
Quer dizer, nesse caso, automedicação, então, de jeito
nenhum. De jeito nenhum. É uma doença complexa que precisa definitivamente da interferência do oncologista, do especialista.
E, doutora Valesca, e as causas desse câncer também são tão variadas assim?
São inúmeras. Na verdade, a gente não tem uma causa única. Cerca de metade dos novos tumores de mama pode ser explicado por fatores de risco conhecidos, muito relacionados à exposição hormonal e hábitos de vida. Somente cerca de 10% são associados à história familiar positiva. Os demais, a gente não tem uma causa específica conhecida. Dentre esses fatores de risco, a gente pode citar o sexo feminino, né? É um tumor muito mais frequente na mulher, ele é raro em homens. A obesidade, nesse caso, só nas mulheres que estão na pós-menopausa. Os níveis de estrogênio, especialmente também nessas mulheres pós-menopausa. Doenças prévias da mama, doenças proliferativas, né? Aquela mulher que já fez uma biópsia, tirou uma lesão benigna, mas que pode predispor ao câncer de mama. A terapia de reposição hormonal, claro que aí não é todo caso, isso depende do tipo de hormônio e do tempo a que essa mulher foi exposta à terapia de reposição. Há fatores intrínsecos, por exemplo, mulheres que menstruam muito cedo e têm uma menopausa muito tardia e com isso elas têm um tempo de exposição ao estrogênio maior, elas têm um risco maior também de desenvolver o câncer de mama. Outros fatores de risco são a nuliparidade, ou seja, a mulher que nunca teve filhos, ou uma mulher que teve o primeiro filho já numa idade mais avançada, acima dos 35 anos, isso também pode ser um fator de risco. A história familiar ou pessoal de câncer, né, como eu já citei, é também um fator de risco. O consumo de álcool e o cigarro também têm associação. Existem alguns fatores que, por outro lado, vão ser protetores. Então, a amamentação, a prática de atividade física e uma dieta saudável podem ser fatores que protegem. Então, é uma doença multifatorial. A gente não tem uma única causa. São vários fatores agindo em conjunto que poderão levar ao desenvolvimento do tumor.
Doutora Valesca, muita polêmica aconteceu quando houve essa história de verificar se a mulher tinha essa variação BRCA1 ou 2 e, se constatar, deveria fazer uma mastectomia preventiva. É sempre assim? Encontrou, tem que fazer?
Na verdade, não necessariamente. Primeiro, assim, não é um teste que deve ser feito em todas as mulheres, né? Esse teste, ele deve ser solicitado para aquelas mulheres que já têm um histórico que indique que ela possa ter um câncer de mama hereditário, que, como nós já vimos, acomete somente 10% dos casos de câncer de mama. Então, vão ser exceções. Essas mulheres que serão testadas, geralmente, têm um histórico familiar forte de neoplasia de mama ou uma história pessoal de neoplasia de mama. Isso deve ser avaliado por um especialista. Na verdade, quem tem que avaliar se a mulher tem ou não indicação é o geneticista ou o oncologista. Vamos lá, uma vez que ela fez o teste e esse teste foi positivo, a mastectomia, ela não é necessariamente indicada. Tem mulheres que preferem realizá-la, mas você tem que entender que, primeiro, a mastectomia não diminui o risco a zero. Porque você, na mastectomia profilática, você tem algum resíduo de tecido mamário, então essa mulher vai continuar com um pequeno risco e vai continuar necessitando do segmento. Além disso, tem também condutas adequadas para a profilaxia que não a mastectomia. Então, ela pode optar, por exemplo, por fazer um segmento mais próximo, por fazer exames da mama com um período mais curto entre eles. Então, não necessariamente o diagnóstico de uma mutação num gene, BRCA1 ou BRCA2, vai ser indicativo de mastectomia. O que a gente tem que considerar também é que pode haver um risco aumentado de tumor de ovário. Então, às vezes você fica concentrado só no tumor da mama e se esquece que há também o risco do tumor de ovário associado. E às vezes, se você vai querer proteger aquela mulher de todo o risco, você tem que considerar com ela a oforectomia, que é a retirada dos ovários. Então, isso é individualizado, isso é feito caso a caso. Conta a história familiar, conta o desejo da mulher, se essa mulher já teve filhos, se ainda vai querer ter filhos. Então, isso deve ser feito caso a caso. Não se deve generalizar essa decisão.
Quer dizer, doutora Valesca, mesmo que haja essa constatação, pode ser que ela nunca desenvolva o câncer, né?
Pode ser que sim, mas a incidência é altíssima, Humberto. Realmente, se o gene foi detectado, a gente fica bem vigilante com essa mulher. É bem alta a incidência.
Nós vamos agora a um breve intervalo e em seguida vamos saber da oncologista Valesca Marques de Menezes Machado a importância do prazo de início do tratamento após a detecção do câncer de mama e as opções de tratamento. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.